Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara pode votar texto do governo sobre redução da jornada de trabalho.
Avança projeto que indeniza produtores por prejuízos com falta de energia.
Deputados facilitam a matrícula em cidade vizinha mais próxima do aluno.
Proposta prevê incentivo fiscal para livros, brinquedos e jogos inclusivos.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto que prevê incentivo fiscal para livros, brinquedos e jogos inclusivos. Agora, a proposta será analisada pelo Senado. A repórter Maria Neves explica o que diz o texto.
Pelo texto, o poder público deverá reduzir tributos para a produção de materiais que ajudem crianças e jovens com desordem estética, deficiência ou enfermidade que cause embaraço social à compra e aceitar sua condição. Autor do texto, o deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, afirma que a carga tributária sobre brinquedos corresponde a cerca de 40% do preço final. Devido a essa tributação elevada, o parlamentar sustenta que o mercado de artigos lúdicos para crianças com deficiência não alcança larga escala. É atendido por iniciativas isoladas e artesanais. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do Paraná, concorda com o autor e acrescenta que atividades lúdicas e brincadeiras são coisa séria, principalmente para crianças com deficiência.
Crianças com deficiência devem ser estimuladas a desenvolver autonomia e autoestima. Materiais didáticos, livros, jogos e brinquedos inclusivos, que respeitem as individualidades, certamente terão repercussão positiva no desenvolvimento das crianças.
O deputado ressalta que percepções, raciocínio e criatividade são aprendidos na relação das crianças consigo mesmas e com o outro por meio do lazer infantil. E, para crianças com deficiência, destaca que as brincadeiras são instrumentos eficazes de superação de dificuldades e de desenvolvimento da criatividade. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem 14,5 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. Além disso, o Instituto identificou 2,4 milhões pessoas com autismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Turismo.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, destaca o potencial turístico da região do Caparaó, impulsionado por eventos tradicionais e pelas belezas naturais. O deputado cita o Festival de Inverno de Guaçuí e a Festa do Carro de Boi, na cidade de Iúna, como iniciativas que valorizam a cultura local.
Gilson Daniel também ressalta que Caparaó reúne atrativos como o Pico da Bandeira, além de uma rica gastronomia regional. Ele registra investimentos destinados à região, como a inauguração da obra de asfaltamento da rodovia que liga os municípios de Iúna e Urupi.
Agricultura.
Projeto que prevê indenização a produtores rurais por prejuízos com falta de energia avança na Câmara. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que prevê que produtores rurais sejam indenizados quando tiverem prejuízos causados por falhas no fornecimento de energia elétrica. Apresentada pelo deputado Marcos Beltrão, de Alagoas, a proposta também foi aprovada pela Comissão de Minas e Energia. A medida vale para situações em que a falta de luz ou oscilações na rede elétrica provoquem a perda de produtos perecíveis, como leite, frutas, grãos armazenados ou até a morte de animais que dependem de sistemas automatizados para a sobrevivência. Durante a discussão na Comissão de Minas e Energia, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, destacou os impactos diretos para os produtores, especialmente os de menor porte.
Porque a pessoa ela tem uma expectativa de, no mês, ela receber o leite que ofereceu. Então, terminar o prazo, isso é muito importante, porque a pessoa ela fica descapitalizada, fica sem renda, porque é o prejuízo. Caso do leite, mas tem as câmeras frias de legumes, verduras, queijos.
Para ter direito à indenização, o produtor deverá comprovar por meio de documentos técnicos que prejuízo foi causado diretamente pela interrupção de energia. O valor será calculado com base no preço de mercado dos produtos na região. O texto também determina que a concessionária de energia terá até 30 dias para analisar o pedido e fazer o pagamento. Caso o prazo não seja cumprido, haverá acréscimo de 10% no valor da indenização como multa. O relator da proposta na Comissão de Agricultura, o deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, afirmou que a medida também pode incentivar melhorias na qualidade do serviço prestado pelas empresas de energia.
O dever de indenizar fortalece um incentivo para a atuação proativa dos distribuidores, ao mesmo tempo em que responde a uma demanda urgente dos produtores rurais de todo o país.
O projeto que garante indenização a produtores rurais por perdas causadas por falta de energia elétrica segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Economia.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, anuncia uma articulação partidária em torno da proposta que garante fomento indireto aos setores da cultura e do esporte por meio de créditos tributários para gestores, artistas e patrocinadores.
O deputado explica que o principal objetivo da proposta é incluir os mecanismos permanentes de fomento dentro das regras da reforma tributária. Para Reginaldo Lopes, a medida fortalece a geração de emprego e renda, além de estimular investimentos privados em cultura e esporte.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, alerta para o agravamento da situação econômica do país. Ao mencionar dados sobre o endividamento das famílias brasileiras, o deputado prevê um cenário de forte instabilidade financeira.
De acordo com Maurício Marcon, o descontrole fiscal do governo impulsionou a inflação dos alimentos e elevou a taxa de juros a patamares históricos. Ele recomenda cautela financeira aos cidadãos diante do risco de uma crise.
Trabalho.
O plenário da Câmara dos Deputados deve votar o projeto do governo que limita em 40 horas semanais a jornada de trabalho. O repórter Antônio Vital nos conta como estão as negociações.
A semana no plenário da Câmara começa com um único projeto na pauta, o que define a jornada máxima de trabalho em 40 horas semanais sem redução de salários. No final de maio, a Câmara aprovou proposta que inclui esse limite na Constituição, o que deve ser ainda analisado pelo Senado. A diferença é que o projeto enviado pelo governo ao Congresso em abril detalha a aplicação da redução da jornada e altera 9 leis, além da consolidação das leis do trabalho, a CLT. Acrescenta esse limite em legislações específicas que tratam do repouso semanal remunerado, do esporte e de profissões como aeronautas, seguranças privados, trabalhadores domésticos e radialistas. O projeto chegou à Câmara em abril com regime de urgência constitucional, com prazo para ser votado. Como isso não ocorreu, passou a trancar a pauta do plenário a partir de 30 de maio. Desde então, os deputados ficaram impedidos de votar qualquer outro projeto de lei. Na semana passada, o presidente da Câmara, Hugo Mota, designou como relator o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, o mesmo da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1. O projeto do governo define que a duração normal do trabalho não poderá ultrapassar 8 horas diárias e 40 horas semanais, o que vai valer também para trabalhadores com escalas especiais. Estabelece ainda que todos os trabalhadores terão direito a 2 dias de folga remunerados por semana, de preferência aos sábados e domingos. Abre exceções para negociações coletivas, de acordo com as peculiaridades de cada atividade. Também permite escalas de até 12 horas seguidas, mas mantendo o limite de 40 horas semanais. A proposta do governo se aplica aos contratos em vigor e passa a valer imediatamente assim que virar lei. Já a proposta já aprovada, que acrescenta esses limites ao texto da Constituição, define que a adoção da medida será gradual, com prazo de 2 meses para começar a valer limite de 42 horas e de 1 ano para a jornada de 40 horas. Prevê ainda medidas de transição para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte e admite manutenção da jornada atual para terceirizados do serviço público até que ocorra nova licitação. O projeto do governo foi defendido pelo líder do PT na Câmara, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina.
Redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, portanto, ter 2 dias para viver, para descansar, para ficar com a família, qualidade de vida e tempo para viver e tempo para trabalhar. Estamos convencidos que a redução da jornada de trabalho vai permitir o aumento da produtividade, ganha a sociedade, ganha a economia, ganha as famílias brasileiras.
Já a proposta que acrescenta o limite máximo de 40 horas semanais de trabalho na Constituição, quando foi votada na Câmara, recebeu críticas de deputados da oposição. Deputados do PL, do Novo e do Missão disseram que a medida vai acarretar aumento do trabalho informal, diminuir a produtividade e aumentar o custo para as empresas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, defende a soberania nacional e a autonomia jurídica do Brasil, sustentando que o país não deve se curvar a decisões externas. Ele lembra a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas brasileiras como grupos terroristas.
Alexandre Lindemeyer afirma que a lei brasileira e tratados internacionais distinguem claramente crime organizado e terrorismo. Em sua opinião, os Estados Unidos são movidos por interesses próprios, com o apoio de políticos brasileiros empenhados em entregar riquezas nacionais.
Educação.
A Câmara aprovou o projeto que facilita a matrícula na escola mais perto do aluno, mesmo que em município vizinho, e o texto seguiu para análise do Senado. Confira na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que assegura a alunos da educação básica o direito de se matricular na escola mais próxima da sua casa, mesmo que seja em um município vizinho. O texto aprovado muda a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por recomendação da relatora, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, a comissão aprovou as sugestões da Comissão de Educação para o projeto. Pela versão aprovada, será assegurado o direito à matrícula e ao transporte escolar, com possibilidade de acordo entre os municípios. A deputada Júlia Zanatta reforçou a importância da medida.
Não precisando de mais uma legislação estadual ou municipal para acertar isso aqui. Então, é uma legislação que pensa na vida das pessoas lá na ponta, dos alunos, das mães, que às vezes moram na divisa de um município com outro e não conseguem fazer essa matrícula por causa de uma burocracia imposta por uma lei que foi feita aqui em Brasília, mas que não viu a realidade das pessoas lá na ponta. Então é um grande avanço.
O censo de 2022 apontou que 7,2% dos estudantes do Brasil, ou seja, 4 milhões de alunos, precisam ir a um município vizinho para estudar. Pouco mais de 3% dos alunos do ensino fundamental e 6,6% dos alunos do ensino médio precisam fazer diariamente esse deslocamento. O projeto original é do deputado Evair Vieira de Mello, do Espírito Santo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, despediu-se da Câmara após cumprir um mandato temporário de 4 meses. Em seu pronunciamento, a congressista fez um balanço de sua atuação, destacando a apresentação de mais de 60 projetos de lei voltados para a área social.
Heloísa Helena afirma que deixou o cargo consciente de ter feito uma política ética. A legisladora deixa o cargo em função do fim da suspensão do mandato do deputado Glauber Braga.
Justiça.
O nome afetivo, que muitas vezes crianças e adolescentes usam ao ganharem novas famílias, vai poder ser oficializado antes do fim do processo de adoção. A repórter Mônica Tati explica o teor da proposta, que agora vai para o Senado.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta que permite o uso de nome afetivo por crianças e adolescentes sob guarda provisória, em cadastros de escolas e estabelecimentos de saúde, cultura e lazer. O nome afetivo é aquele pelo qual o menor é chamado pela nova família, antes da conclusão do processo de adoção e da alteração definitiva na certidão de nascimento. Depois de adotada, a criança geralmente troca o sobrenome. No entanto, há casos em que há a troca do primeiro nome também. O objetivo do projeto é antecipar o uso desse nome, como forma de respeitar a identidade da criança. A autora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explica por que a mudança do nome é importante ainda durante o processo de adoção.
A criança chegar à adoção é porque ela perdeu todos os links familiares, seja por violência, seja por abandono. Está absolutamente desprotegida, principalmente no amor. Então, vem o processo de adoção, o processo começa com essa guarda provisória. Isso demora muito tempo, tem uma análise difícil, mas durante esse tempo essa criança cria vínculo com essa nova família. A própria família aí na escola, os amiguinhos, na sociedade, na vida normal dessa criança, ela passa a precisar efetivamente ser parte daquela família. E esse pertencimento também está ligado ao nome dela.
Laura Carneiro também destaca a importância de mais mecanismos para incentivar a adoção no país. principalmente de crianças mais velhas e adolescentes. A proposta, que permite o uso de nome afetivo por crianças e adolescentes sob guarda provisória, segue agora para o Senado Federal e, se for aprovada, pode ser sancionada pelo presidente da República e virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Mulher, você não está sozinha. Se você está passando por violência doméstica, psicológica, física ou sexual, saiba que existe uma rede de proteção pronta para te apoiar. O primeiro passo é buscar informação e amparo. Ligue para o 180, a central de atendimento à mulher. O Ligue 180 é gratuito, anônimo e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, em todo o Brasil. Lá você recebe orientações sobre seus direitos e descobre onde encontrar o centro de referência, a Defensoria Pública ou a delegacia da mulher mais próxima de você. Eles te ajudam com amparo psicológico, social e até no encaminhamento de medidas protetivas e divórcios emergenciais. E se preferir o celular, o atendimento também é feito pelo WhatsApp no número 61 99610 0180. Atenção! Se a situação for de perigo imediato e emergência, chame direto a Polícia Militar pelo 190. Você tem direito a uma vida sem medo. Quebre o silêncio.
Segurança Pública.
Avançou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a proposta que reduz a maioridade penal para 16 anos. Para Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, a medida acaba com a possibilidade de criminosos de alta periculosidade se esconderem na menoridade.
O deputado critica a oposição de esquerda à proposta, argumentando que ela protege criminosos, indo contra o interesse público e a segurança da sociedade. Sérgio Turra menciona o apoio popular à medida, que será analisada agora por uma comissão especial antes de ir à votação no plenário.
Sargento Faur, do PL do Paraná, celebra a aprovação na CCJ da PEC que reduz a maioridade penal. O congressista afirma que a medida é um primeiro passo para responsabilizar adolescentes de 16 e 17 anos envolvidos em crimes graves.
Sargento Faur sustenta que a punição de adolescentes infratores busca proteger principalmente os jovens que estudam e trabalham. Ele lembra que a PEC ainda precisa passar por comissão especial e pelo plenário da Câmara em 2 turnos antes de seguir para o Senado.
José Rocha, do União da Bahia, celebra o Dia da Marinha, comemorado em 11 de junho. O parlamentar ressalta o papel histórico da corporação e exalta suas ações humanitárias operadas em rios de regiões isoladas para levar desenvolvimento e promover a integração nacional.
Presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro, José Rocha, ressalta a importância da Força Naval na proteção de quase 6 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Azul e defende investimentos em tecnologia como a construção de submarinos e fragatas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.